A continuación, le damos la palabra y la voz a la compañera Soraya Soriano. Soraya Soriano es integrante de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil, integrante del sector de género del MST. Y el MST es uno de los movimientos sociales más emblemáticos en América y en el mundo entero. Compuesto por 2 millones de afiliados, para darse una ligera idea, los Sin Tierra de Brasil han conquistado y recuperado más tierra y territorio que toda la extensión territorial que comprende un país como Italia, beneficiando a 350 mil familias, un movimiento que ha albergado, abrigado a campesinos, jornaleros, estudiantes, amas de casa, alcohólicos, drogadictos, académicos, trabajadores, entre otros y otras, dándoles y otorgándoles un sentido de lucha y dignidad dentro de un colectivo y de una gran fiesta en todos los sentidos que implica estar dentro del MST. Son 6 grandes movimientos de Brasil que forman parte de la Vía Campesina Brasil. El MST es uno de ellos. Bienvenida, Soraya.
Boa noite a todos companheiros y companheiras presentes. Boa noite especial às mulheres, porque não tem sido muito fácil ser de esquerda militante e participar dessas lutas.
Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches especialmente a las mujeres.
Eu vejo que diferente da mesa aqui, que só está eu, nós temos muitas companheiras mulheres aí.
Vemos que é diferente nossa mesa. Vemos agora muitas companheiras mulheres aqui na sala.
Queremos agradecer o MST a esse convite. Não é a primeira vez que o MST vem ao México. O ano passado acompanhamos por 30 dias a outra campanha. Foi muito importante para nós acompanhar e ver a realidade do México, como é que ela tem se conformado.
El MST quiere agradecer esta invitación. No es la primera vez que estamos en México. El año pasado estuvimos acompañando la otra campaña durante 30 días y fue una experiencia muy interesante.
También es para nosotros compartilhar a riqueza de esas organizaciones que están aquí presentes en la mesa y la dureza de la realidad que es nuestra lucha. Fica muito claro nas falas de que a nossa realidade tem sido muito difícil nesse último período.
Também queremos agradecer poder compartir as realidades de todos os companheiros aqui na mesa, realidades muito difíceis, realidades ante as quais todos hemos estado lutando.
Pediram para a gente um pouco fazer o relato da luta pela terra no Brasil e penso que é um assunto bastante amplo, então resolvi pegar 2 pontos importantes nesse momento que está acontecendo no Brasil.
Pediram para nós fazer uma conversação em relação à situação que está vivendo nosso país. Sin embargo, es un asunto muy amplio, por lo cual solamente voy a hablar de 2 puntos en particular que en este momento están aconteciendo en Brasil.
Primero que nós temos uma realidade diferente de há uns 5 anos atrás. Nós temos hoje no Brasil, no seu segundo mandato, um presidente que é de esquerda e que nós construímos nesses últimos 30 anos, o conjunto da esquerda no Brasil.
Actualmente, Brasil vive uma realidade muito diferente nos últimos 5 anos. Vivimos o segundo governo de um governo da esquerda, de um governo que nós hemos construído durante os últimos 30 anos em nosso país.
E o que nós podemos constatar é que nós não temos em vista nenhuma mudança em curso na política econômica no Brasil. São 4 anos, como eu disse, no segundo mandato, E o que temos é uma intensificação das políticas neoliberais no campo e na cidade, ora disfarçadas, ora mais claras.
Lo que hoy tenemos, en realidad como conquista, es que no hay una conquista a la vista. Son cuatro años ya de un mandato de la segunda gestión del gobierno de izquierda y lo que vemos es solo la profundización de las políticas neoliberales.
Para a gente ter uma ideia, esse ano, nesses primeiros seis meses de 2007, houve muitas greves no Brasil. Professores entraram em greve, estudantes ficaram dois meses na reitoria de uma universidade. Servidores públicos ligados ao meio ambiente e à política de reforma agrária. E o que foi e qual a resposta do governo? Então, uma lei para penalizar os grevistas.
Los últimos seis meses del 2007, producto de esta profundización de las políticas neoliberales, ha habido una serie de huelgas en la que han participado estudiantes, profesores y diversos sectores públicos, y ante eso la única respuesta que ha habido por parte del gobierno de Brasil ha sido una ley que penaliza los movimientos sociales.
Ficamos pensando então como pode alguma coisa se transformar no seu contrário.
Estamos entonces pensando cómo hacer para que las cosas se transformen en su contrario.
Ahora también, este año, para el segundo mandato, el gobierno lanzó un programa de aceleración del crecimiento. Y la reforma agraria, por ejemplo, ni aparece en ese programa.
En este año, el gobierno también lanzó un programa de aceleración del crecimiento y la reforma agraria no aparece en ese programa.
Muchos recursos del Estado para ese programa son para grandes obras, lo que no difiere mucho de los gobiernos anteriores. Construcción de hidrelétricas, mejoría de los puertos, melhoria das estradas, aeroportos, transposição de um rio que parte do centro do Brasil até o Nordeste para levar água para os grandes latifúndios. Nos perguntamos para quê? Então, isso está muito claro para nós, que é para a política de exportação de mercadorias para fora do Brasil.
En este año se han liberado muchos recursos, pero nos damos cuenta fácilmente que solo es para apoyar las obras de infraestructura en nuestro país. Puertos, apoyo a hidrovías y diferentes infraestructuras, pero todas no para el beneficio de nuestro pueblo, sino para beneficiar la política de las mercancías que van fuera de Brasil.
Por otro lado, no hay ningún investimento na educação, saúde, moradia, emprego. Nenhuma alteração, nenhuma iniciativa de olhar e ver que é possível que este governo pudesse demandar um recurso a mais para esses diversos setores.
Não há inversão para a educação, não há inversão para a saúde, não há inversão para o emprego, não há nenhum tipo de apoio para estes setores, não há nenhuma iniciativa por parte do governo.
Este governo, na verdade, não apostou na participação e nas organizações populares. Ele apostou na governabilidade. E para que ele continue no governo, ele está fazendo tudo que é de interesse do capital. Ele escolheu um lado. Está claro isso e não é o nosso lado.
El gobierno está claro que no apostó a la organización social, a las organizaciones sociales del país, apostó sobre todo a la gobernabilidad. Para esto, lo que está buscando el gobierno es permitir el desarrollo del capitalismo dentro de nuestro país y apoyar todo lo que él requiera.
Es en esa conjuntura que nosotros del MST estamos en Brasil. O MST y muchas otras organizaciones, como a Central Única dos Trabalhadores, a União Nacional dos Estudantes, que se formaram nesse bloco histórico desde o final da ditadura até o momento, Nós estamos tem uma sensação de decepção dos movimentos sociais no Brasil.
Es en esta coyuntura en la que se encuentra el MST, pero también en la que se encuentran todos los movimientos sociales de Brasil, como la Central Única de Trabajadores o la Unión Nacional de Estudiantes, formada todavía durante la dictadura militar. Nosotros hemos perdido en realidad toda la credibilidad respecto a nuestro gobierno.
Para nós, está bastante claro que com a chegada de parte da esquerda ao governo, se fechou um ciclo da esquerda no Brasil, que não teve nenhuma alteração para os trabalhadores. Então, para nós está claro, se fecha um período e é necessário, então, agora reconstruir esse processo.
La llegada a la izquierda en el gobierno de Brasil, tenemos claro que ha cerrado un ciclo, pero no es un ciclo que tenga una repercusión en los propios movimientos. Tenemos claro también que por ello lo que tenemos que hacer es construir la alternativa para nosotros mismos.
No sindicalismo brasileiro hay una especie de división. Muitas organizações estão se dividindo, há uma espécie de fragmentação das centrais sindicais por conta dessa conjuntura. Muitos trabalhadores estão montando outras centrais sindicais, saindo da CUT, montando algo diferente para dar continuidade na luta.
O sindicalismo está dividido. En realidad hay muchos grupos, está fragmentado, están surgiendo grupos sindicales por todas partes. La intención de ellos es continuar la lucha.
Eso demuestra que para nosotros que las organizaciones no están paradas, están avaliando el proceso, haciendo autocrítica y se reorganizando y buscando salidas.
Es por eso que las organizaciones no están paradas. Las organizaciones se están moviendo, se están organizando, están buscando salidas.
A gente tem dito que o problema da reforma agrária no Brasil não vai se resolver no campo, que é preciso construir a aliança campo e cidade, que as pessoas que estão na cidade, que são maioria, precisam apoiar a nossa luta. Então, para nós, hoje, a aliança campo e cidade tem sido fundamental para tocar a luta pela reforma agrária.
Nosotros sabemos que nuestra lucha por la reforma agraria no solo está en el campo. Es necesaria una alianza con la ciudad. El campo y la ciudad luchando por lo mismo. Necesitamos, como campesinos, apoyo de las comunidades, de las personas que viven en la ciudad, que son la mayoría.
Temos nos perguntado também como é que a gente continua a fazer lutas numa conjuntura de divisão da esquerda no Brasil. É uma situação bastante complexa e difícil. Como vamos buscar a unidade para dar continuidade às lutas conjuntas? De fato, as organizações estão fazendo luta. Cada organização fazendo a sua luta, mas como é que a gente constrói, então, a unidade da esquerda?
Lo importante para nosotros es saber cómo hacer la lucha en un contexto en el cual estamos divididos. Hay muchas organizaciones que están haciendo actualmente resistencia, que están luchando. Todos lo hacen, pero lo importante es cómo conseguir la unidad dentro de esa lucha.
Después de muchos años sin hacer lucha conjunta, este año, en 23 de mayo, nos conseguimos hacer una acción conjunta con los operarios, funcionarios públicos, estudiantes, profesores. Nós paralisamos rodovias, paralisamos fábricas, fizemos marcha e fizemos ato nas capitais. Nós tínhamos unidade somente na análise contra a política econômica e contra as reformas neoliberais, mas foi suficiente para a gente fazer uma grande mobilização esse ano.
En este año, el 23 de mayo, nosotros hicimos una gran organización conjunta. Estuvieron funcionarios, estudiantes, trabajadores, todos en contra de la construcción de... Paramos carreteras, hicimos marchas, y aunque solo fue una unidad a partir de la comprensión que tenemos contra el análisis que tenemos de cómo funciona el neoliberalismo, es una unidad que sirve para comenzar.
No campo, então, há em curso um processo acelerado de compra de terras por empresas transnacionais no Brasil. Não começou agora, tem mais de 8, 10 anos esse processo. No entanto, com o acordo do Bush e do Lula, esse ano, em 2007, isso se intensificou. Não só compra de terras, mas compras de usinas. Então, tudo aquilo que o Brasil investiu nos últimos 30 anos com recurso público, com tecnologia própria, estão sendo vendidas para transnacionais.
Desde hace 8 años hay un proceso muy grave de aceleramiento de la venta de las tierras por causa de las transnacionales, sobre todo después del acuerdo que se firmó entre Bush y Lula, pero además este acuerdo incluía la venta de varias plantas de procesamiento que fueron construidas con capital estatal, con financiamiento estatal.
Para denunciar isso, o ano passado, em 2006, no 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, 2.000 mulheres da Via Campesina destruíram um canteiro de mudas de uma outra empresa chamada Aracruz Celulose, que é os monocultivos de eucalipto no Brasil, que são muito grandes também.
El año pasado, en el contexto del Día Internacional de las Mujeres, dos mujeres campesinas destruyeron alguna cuestión de la compañía Cruz Celulosa, que es una compañía que se encarga de plantaciones de palma africana.
Foi durante a segunda conferência mundial sobre reforma agrária organizado pelo governo Lula para mostrar para o mundo de que a reforma agrária no Brasil estava acontecendo. Ao fazer essa ação, denunciamos que muitas terras do Brasil estavam sendo compradas pela cana e também pelo eucalipto e que a reforma agrária no Brasil não estava avançando.
Durante estas acciones denunciamos también cómo todas estas tierras estaban siendo compradas, sobre todo para la producción de caña y de eucalipto.
Fue un momento importante para el movimiento porque nos, con la lucha, tomamos un posicionamiento político de denunciar el gobierno. Hasta el año pasado, parecía que nós estávamos esperando que algo acontecesse para que a reforma agrária caminhasse. Com essa ação, então, nós demarcamos um campo de atuação política.
Foi um momento importante para a nossa ação política. Foi um posicionamento político claro de denúncia em contra das políticas de Brasil. Foi uma ação de denúncia, a qual nos posicionou politicamente neste momento.
E foi realizada pelas companheiras. 2.000 mulheres fizeram isso. Destruíram 10 milhões de mudas de eucalipto numa planta de celulose.
Dos mil mulheres destruíram, então, 2.000 plantas de eucalipto. Foi uma ação de nossas companheiras.
Essa aceleração de compra de terras por empresas estadunidense, norueguesa, japonesas, quem for lá e tiver dinheiro está comprando terra no Brasil. E compra de usinas também está trazendo diversos problemas para a região amazônica. Porque na medida em que a cana ocupa algumas regiões, ela desloca cultura como a soja, o gado, para a região do Cerrado e para a região amazônica. Então, há uma aceleração no processo de destruição da floresta.
A aceleração da compra de terras e de plantas de processamento por parte das empresas está afetando também o território amazônico. A extensão dos cultivos de soja e de outro tipo de cultivos se ha convertido também em um problema grave para a devastação ambiental de esta região.
Só em São Paulo, até 2013... Vão construir 70 novas usinas de produção para produzir etanol, álcool etanol. Só em um estado do Brasil.
Solo en São Paulo, para el 2013, se van a construir más de 70 plantas de tratamiento para procesar celulose.
Então vocês imaginem o que vem para frente aí. A perspectiva é que eles têm um planejamento estratégico para até 2030, mais de 300 usinas no Brasil.
El plan para el 2030 son más de 300 plantas de tratamiento en Brasil.
Todo eso financiado con dinero público del Estado brasileño.
Todo financiado con dinero público del Estado brasileño.
En los últimos 2 años murieron 20 trabajadores que cortan cana, porque la cana no es toda, el corte de la cana no es todo mecanizado. Hay muchos trabajadores ainda que trabajan no corte de la cana no Brasil. Nos últimos 2 anos, 20 trabalhadores morreram por exaustão física, porque eles ganham por produtividade. Quanto mais corta a cana, mais eles ganham.
En los últimos 2 años, murieron 20 trabajadores en la corta de la caña. La corta de la caña en Brasil no está tecnificada, principalmente es trabajo manual, y el trabajo, la paga de este trabajo es por cantidad.
E para nós do MST, aquelas terras que antes nós tínhamos uma brecha na lei, que existe uma lei federal no Brasil que dizia que as terras improdutivas podem ser desapropriadas para fins sociais, né, de reforma agrária. Com o álcool, o que nós estamos olhando em perspectiva é que todas as terras improdutivas agora vão se transformar em terras para o álcool. Agora nós não teremos mais terras improdutivas para ocupar, vamos ter que ocupar a terra produtiva.
Las leyes brasileñas marcan que cuando haya tierras no productivas pueden ser apropiadas para el uso de la gente. Sin embargo, ahora con la introducción de la caña de azúcar para producir alcohol, para producir etanol, no hay más tierras que no estén siendo productivas. Todas las tierras potencialmente pueden ser utilizadas para ello.
Vamos brigar ya estamos brigando con la cana no Brasil. Y briga boa. Percebam que a gente tem muitos desafios aí pela frente. A luta no campo está passando por um processo intenso de mudanças no mundo inteiro, como os companheiros aqui também relataram. Os maiores problemas da humanidade hoje, que é a fome e a questão energética, a aceleração do consumo dos recursos nacionais, passam pelo campo. Então, as organizações do campo têm uma tarefa muito grande, que é resistir a esse processo.
Nós estamos lutando por la siembra, porque não haja siembra de caña. Há uma luta muito forte em nosso país. Pero sin embargo, la lucha está cambiando, la forma de lucha está cambiando. Hay una fuerte presión por el hambre, por la aceleración de las empresas, de los problemas energéticos. Sin embargo, tenemos que pensar cómo realizar esta lucha en este momento de cambio. Es una tarea que nosotros tenemos que realizar.
Nós temos vários desafios neste momento, mas achamos importante que um dos principais desafios é buscar o fortalecimento de todas as lutas locais, regionais, no campo e na cidade. Fazer ações conjuntas com os trabalhadores do campo e da cidade. Naquilo que temos que nos dá unidade.
Nosotros ahora tenemos varios desafíos. Varios desafíos son en realidad. Sin embargo, el más importante de ellos es cómo conseguir el fortalecimiento de los movimientos, cómo conseguir que las acciones sean conjuntas para que puedan tener mayor efectividad.
Cada movimiento no Brasil segue fazendo a sua luta. No entanto, as alianças são fundamentais em vários momentos. Lutas, agendas conjuntas de lutas.
Cada movimiento en Brasil está haciendo su lucha. Sin embargo, lo que necesitamos es pensar cómo hacer una alianza en esas luchas, cómo construir una agenda colectiva de las luchas.
Uma outra coisa que nós constatamos nesse período é que precisamos manter a nossa autonomia enquanto movimentos frente aos governos de esquerda. Precisamos manter a nossa identidade de luta. Não podemos nos deixar a aparência nos enganar.
Nosotros tenemos que pensar en cómo mantener nuestra autonomía. ¿Cómo seguir siendo independientes frente a los gobiernos, a estos gobiernos de izquierda?
Temos intensificado también a formación política dos militantes, dos jovens. Inauguramos en 2003 una escuela llamada Escola Nacional Florestan Fernandes. Pasan muchos estudiantes do campo, filho de acampados y asentados, de trabajadores rurais y también de la ciudad. Por esa escuela. Para nosotros es prioritaria la formación política en ese momento.
Nosotros hemos pensado en cómo conseguir la formación política. Tenemos una escuela forestal, Florestan Fernández, donde han pasado muchos hijos de acampados, de asentados, hijos también de personas de la ciudad. Nosotros tenemos como prioridad la formación política de cuadros.
Na América Latina e no mundo, temos buscado alianças, fortalecer a via campesina, passado algumas experiências com companheiros e companheiras da África, Moçambique, África do Sul, estamos com companheiros do movimento e companheiras na Venezuela, em Cuba. Então, para nós, essa aliança na América Latina e com outras organizações também tem sido um dos nossos desafios e de nossas prioridades.
Em América Latina estamos construindo uma aliança que ha fortalecido ou que ha partido de la vía campesina. Temos experiências em Venezuela, em Cuba, pero também temos experiências fora de América. Temos experiências com companheiros em África. Essa é nossa intenção, o fortalecimento das alianças.
Também temos pensado que as nossas formas de fazer luta, elas têm limites. Não são mais ocupar terra como há 15 anos atrás, da mesma forma, não é a mesma coisa. Fazer marchas, fazer ato na cidade tem sido insuficiente para alterar a conjuntura.
Tenemos que pensar en cómo continuar haciendo la lucha, en nuevas formas de cómo hacer la lucha. Hacer marchas, ocupaciones, no es suficiente. Tenemos que pensar en nuevas estrategias.
También con esa fragmentación de la izquierda en Brasil, buscar alguna cosa que nos dé unidad, que a gente possa construir, tem sido muy difícil. Mas estamos apostando que esse é o caminho. E construir a luta prioritariamente contra as transnacionais e contra as empresas nacionais também, que hoje transnacional e nacional é tudo a mesma coisa, é tudo capital da cana, do eucalipto e da soja prioritariamente no Brasil.
Tenemos que buscar entonces esa unidad frente a la fragmentación. Nuestra apuesta clara es ir en contra de las empresas transnacionales, pero también en contra de las nacionales, que hay un cierto grado en el que son lo mismo. Principalmente en contra de las empresas que están impulsando la siembra de la caña y de otro tipo de cultivos.
Temos feito uma campanha no Brasil já de longa data pelo limite máximo do tamanho da propriedade de terras. Não é possível que um proprietário tenha uma incidão de hectares de terra. Então, a gente tem essa campanha já tem uns 2 anos e a gente continua intensificando ela.
Queremos impulsar también que exista un límite en la extensión de la propiedad de la tierra. No es posible que haya una sola persona que tenga enormes cantidades de tierra.
Otro desafío fazer a luta contra a retirada dos direitos já conquistados. As políticas neoliberais vêm retirando os direitos dos trabalhadores, de aposentadoria, educação pública, saúde. Então, essa aliança com a cidade é fundamental para nós no Brasil.
Nuestra lucha también está en contra de todos los derechos que se están perdiendo. Las políticas neoliberales están quitando cada vez más logros que hemos conseguido. Por eso, la alianza con las ciudades para nosotros es fundamental.
A defesa das sementes crioulas, contra os transgênicos, a defender os recursos naturais, terra, água e floresta, também tem sido uma prioridade para o movimento.
La defensa de las semillas criollas en contra del avance de los transgénicos, la defensa del agua, la defensa de los recursos naturales, todo ello ha sido una estrategia que hemos continuado.
Y por fin, compañeros y compañeras, temos que ser bastante pessimista na razão e otimista para buscar novos caminhos. Temos dito no Brasil que a nossa geração de militantes tem uma tarefa de reorganizar a esquerda brasileira e que já começamos a fazer isso dentro mesmo da velha esquerda. Essa é a tarefa que nos cabe no Brasil nesse momento.
Finalmente, companheiros, creemos que es muy importante ser pesimistas en la razón y muy optimistas en la búsqueda de alternativas. La tarea de la manera de la reorganización de la izquierda en Brasil ya comienza. Es lo que nosotros hemos iniciado con nuestro trabajo.
Nós já sabemos e sentimos todos os dias o que quer o capital, o que quer o capitalismo, o que é capaz de fazer para obter lucro. Precisamos, então, estar preocupados em reconstruir a esquerda no mundo. É isso, companheiros, e obrigado.
Sabemos de lo que el capitalismo es capaz. Por eso sabemos que la tarea de nuestros militantes es reconstruir esa alianza y buscar nuevas alternativas. Muchas gracias.